Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Hoje, com a presença da senhora doutora Isabel Sequeira, diretora jurídica da PT, que nos virá falar acerca das notícias veiculadas pelo Jornal Expresso em 27 de agosto de 2011, dando conta da eventual colaboração dessa empresa no registro de chamadas telefónicas de um jornalista. Esta audição é feita na sequência de um requerimento do Bloco de Esquerda. A doutora Isabel Sequeira pediu-me para fazer uma exposição inicial de cerca de 5 minutos, naturalmente o que fará. Depois, então, entraremos na fase de perguntas e respostas, começando pelo Bloco de Esquerda. Doutora Isabel Sequeira, faz favor, tenha a palavra para a sua exposição inicial.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria apenas de explicar a razão de ser da minha presença aqui e não de outros elementos, de outro representante da TMN. A TMN, em 2010, no início de 2010, obteve a certificação ISO 20000 em segurança e, no âmbito desse processo, constituiu um comitê de segurança, do qual fazem parte altos funcionários da empresa, nomeadamente administradores do grupo, que veio definir políticas de segurança, veio definir o controle da execução do cumprimento dessas mesmas políticas, e esse comitê tinha vários temas sobre os quais se debruçava, não só segurança das redes corporativas, e estamos a falar dos e-mails, dos portais, dos acessos à internet, mas também segurança lógica, segurança do sistema, segurança das redes de comunicações e depois uma parte específica relativa à privacidade de dados pessoais, que mais tarde foi entendido que, pela relevância que esta matéria tinha para a empresa e as preocupações que a matéria de privacidade dos clientes, designadamente, suscitavam, entendeu criar uma estrutura específica, que é o Comitê de Privacidade, e nomear responsáveis por dados pessoais em cada uma das empresas, os designados Data Privacy Officers. Eu estou aqui precisamente na qualidade de Data Privacy Officer da TMN, uma função que desempenho por inerência às funções de responsável do gabinete jurídico, da direção jurídica da empresa. E, portanto, é nesse sentido e porque, em princípio, serei a pessoa que estou habilitada a responder às questões e espero poder desempenhar cabalmente essa minha missão que me trouxe aqui.
Muito obrigado, doutora, por esta sua exposição, para nos situarmos melhor no que diz respeito à sua qualidade dentro da PT. E agora entramos na fase de perguntas e respostas. Eu daria a palavra à sua deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda. Faz favor, sua deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito obrigada, doutora Isabel Sequeira, pela sua disponibilidade e por ter esclarecido aqui o conteúdo, no fundo, da sua presença. Os motivos são claros, têm a ver com a lista de telefonemas do jornalista Nuno Simas e com a eventual ou anunciada implicação da TMN nesta mesma lista, e sobre a necessidade que o Bloco de Esquerda considerou relevante de trazer aqui responsáveis das operadoras para esclarecerem a primeira comissão sobre todo este processo, que é de uma gravidade inequívoca. E, posto isto, há uma primeira questão, de alguma forma preliminar, que eu gostaria que nos pudesse esclarecer, que tem a ver com a posição da TMN até ao presente. Se da parte da outra operadora implicar, houve desde relativamente cedo a necessidade de trazer cá para fora posições sobre a responsabilidade, não responsabilidade da operadora em todo este caso. No caso da TMN, constatamos um, digamos, tremendo silêncio, sobre o qual talvez nos pudesse esclarecer. Não quero fazer, digamos, ligações desnecessárias. É certo que a TMN tem ligações a um grupo, que é uma grande empresa que está inserida num quadro de importância estratégica para o próprio Estado. Em todo caso, há perguntas óbvias, que é: a TMN desenvolveu, à semelhança da outra operadora, uma auditoria interna? Não sabemos. Tem resultados que nos possa anunciar se desenvolveu essa auditoria interna? Apresentou, vai apresentar, tenciona apresentar queixa-crime ou não? Portanto, hoje era uma boa oportunidade para a TMN desvendar os conteúdos deste silêncio. Questão de fundo. Todos os sinais indiciam de que há uma violação do sistema de segurança. A pergunta é como? E o que é que nos pode esclarecer sobre o como? As possibilidades hoje continuam quase todas sobre a mesa. Ou seja, ou há alguém de dentro que passou informação para alguém de fora, ou há alguém de fora que se instalou lá dentro, enfim, aquilo que foi comumente conhecido como trabalho de toupeiras. Portanto, ou alguém de fora se instalou dentro e abusivamente utilizou a informação que nós hoje analisamos. Em todo o caso, qualquer uma das situações é de uma profunda gravidade e exige hoje respostas claras. No domínio destas hipóteses todas que estão sobre a mesa, talvez a doutora nos possa também ainda dar algum sinal sobre a possibilidade, que é, enfim, provavelmente o quadro da especulação, de poder haver um hacker que possa ter feito todo este trabalho. Portanto, queremos saber, fundamentalmente, é como. Há sinais de violação do sistema de segurança, a informação que saiu a público é de uma imensa gravidade, é inaceitável que qualquer cidadão hoje possa sentir que a sua vida profissional ou privada é alvo de devassa e, portanto, queremos saber como, na medida do trabalho que terá desenvolvido. Nesse sentido, há algumas questões um pouco mais concretas e que têm a ver com a interpretação, aqui o próprio silêncio das operadoras também foi dando alvo, porque muitas das interpretações que foram saindo a lume têm a ver com este facto de nós só ouvirmos agora os responsáveis das operadoras, têm a ver com, portanto, todo o trabalho de interrogação que foi colocado em torno do e-mail. Portanto, o e-mail é o sistema que permitia o controle das chamadas segundo os telemóveis específicos do jornalista. Sobre ele se disse, numa primeira fase, enfim, só a Polícia Judiciária poderia utilizar ou ativar, digamos, esse sistema de acordo com um controlo de chamadas feito com um enquadramento legal. Bom, e se tinha que ser com enquadramento legal, tinha que haver mandato. E se não havia mandato, qual era a possibilidade? Depois foi veiculada também a ideia de que, afinal, não era tão assim, que havia um conjunto específico, muito específico, de profissionais que dentro das operadoras tinham acesso a este sistema específico de controle de informação. A pergunta que eu lhe faço é, relativamente à grelha que nós, no fundo, já temos da audição anterior, no caso da anterior operadora, o e-mail está ligado ao sistema de apoio ao cliente. O que queremos saber é que, se relativamente à TMN, esta é a situação que se vive também dentro da TMN, ou seja, se este sistema está ligado ao sistema de apoio ao cliente, e se isto implica, no fundo, que dezenas de pessoas, enfim, nos dirá qual é o perfil dessas pessoas e as condições que elas têm de acesso, mas se no fundo há dezenas de técnicos, de profissionais, que através de passwords têm acesso às máquinas que, por sua vez, contemplam os registros das comunicações telefónicas. Ou seja, pelo menos tente explicar-nos qual é o universo de pessoas que dentro da empresa têm acesso à informação tipificada, tal como ela veio a lume pela comunicação social. E nesta primeira fase de questões, e sobre ainda esta matéria, perguntar-lhe também se a lista que foi divulgada pela comunicação social com os conteúdos que contém, nomeadamente os destinatários das próprias comunicações telefónicas efetuadas pelo jornalista, se é uma lista telefónica que poderia sair assim mesmo, de dentro da TMN, sem qualquer trabalho suplementar. E, portanto, nesta primeira fase, eu deixo-lhe estas preocupações, estas dúvidas, na convicção de que nos possa esclarecer as nossas profundas preocupações sobre este caso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora Isabel.
Obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada pelas questões colocadas, eu foram bastantes, eu vou tentar sistematizá-las e responder pela ordem porque foram colocadas. Desde logo, em relação ao silêncio da TMN, eu diria que a empresa achou mais prudente nada dizer, enquanto, não só porque numa primeira fase não foi sequer envolvida, o nome da TMN só apareceu estranhamente mais tarde e nós não conseguimos perceber porquê. Depois porque aguardámos efetivamente conhecer o que é que se teria passado, fizemos alguma investigação interna necessariamente, portanto, à partida, portanto, nós achámos que que teria sido extremamente difícil, se não impossível, ter saído informação da TMN. Realizámos uma auditoria interna logo que as notícias começaram a surgir. E o resultado dessa auditoria interna deixou-me muito tranquila e confiante, o que significa que estamos convictos de que não houve, não saiu informação dos sistemas TMN, nem os mesmos foram acedidos de forma devida nem indevida. Portanto, obviamente que a nossa investigação só vai até determinado ponto, porque não temos nem os meios, nem possibilidade de fazer uma investigação como as forças, portanto, o DIAP e a Polícia Judiciária poderão fazer, mas daquilo que apurámos, portanto, estamos completamente tranquilos e convictos de que não houve qualquer fuga de informação da TMN. Relativamente, portanto, à questão de segurança do sistema, naturalmente a TMN tem diversas aplicações, todas elas contendo dados pessoais de cliente e dados com maior ou menor criticidade em termos de sensibilidade até, em termos de proteção de dados pessoais. Os dados de tráfego são classificados por lei como os dados especialmente sensíveis e, portanto, é sobre eles que recai uma especial preocupação da TMN, o que leva a que o apoio ao cliente, que carece de aceder à informação para esclarecer dúvidas, reclamações que os clientes tenham relativamente à faturação, acede aos dados com máscara. Significa que os últimos 4 dígitos estão truncados. Portanto, a generalidade do apoio ao cliente não tem acesso à informação de tráfego detalhada, porque, como disse, a preocupação é ter os últimos dígitos truncados. Porque, de um modo geral, o cliente não questiona para o número para que chamou o cliente, tem dúvida sobre se realizou aquela chamada àquela hora e, portanto, para isso é suficiente ter o número com os últimos dígitos truncados e é isso que é feito. Nos demais sistemas, existem sempre, ficam sempre aquilo que nós podemos chamar as impressões digitais de quem acede e dos utilizadores. Ainda que estejamos a falar de aplicações que não tenham dados sensíveis, e estou-me a referir nomeadamente ao caso dos e-mails que a senhora deputada se referiu, o e-mail é um mero número de série do equipamento e, portanto, na nossa ótica, nem sequer é um dado pessoal. É um dado, como tem o televisor, tem um número de série, o telemóvel tem um número de série e, portanto, não é um dado pessoal, não é um dado crítico, mas mesmo nos sistemas, na aplicação, que tem identificado os e-mails do cliente, fica sempre rastro, é os chamados audit logs dos utilizadores. Qualquer operação que seja feita por qualquer utilizador, desde a simples visualização até a impressão, a extração, etc., deixa um registro, deixa uma impressão digital. E, portanto, isso dá-nos grande confiança e grande tranquilidade relativamente ao resultado da nossa auditoria. Como digo, não há o mínimo indício, não há o mínimo de suspeita, não há a mínima de razão para crer que tenha havido uma fuga dos sistemas da TMN e estamos convictos de que o Ministério Público há de chegar rapidamente a essa conclusão. Nós não conhecemos naturalmente a lista de compras tão falada, mas não temos razões também para crer que a informação que lá está seja fidedigna ou não tenha sido manipulada e, portanto, aguardamos calmamente e com muita tranquilidade a informação. Não sei se a senhora deputada pretende que eu preste mais algum esclarecimento adicional relativamente aos e-mails.
Posso, senhor Presidente?
Com certeza.
Ficamos, quer dizer, temos aqui duas perspectivas diferentes, pelo menos relativamente ao resultado da auditoria interna de duas operadoras. Portanto, a operadora que ouvimos ontem, na sequência do trabalho efetuado de investigação interna, tirou conclusões que lhe permitiram apresentar uma caixa-crime. A TMN tira conclusões num sentido diferente, na medida em que aparentemente está plenamente tranquila e considera que não houve, não há quaisquer indícios de violação do seu sistema interno de segurança. Pronto, é esta a conclusão que tiramos das suas palavras. Relativamente às questões, à última questão que lhe coloquei, mesmo a doutora disse-nos, enfim, nós não conhecemos a lista de compras e até colocamos a hipótese de ter havido manipulação. Há uma última pergunta que eu lhe fiz, que é, mesmo que evoque o desconhecimento dessa dita lista de compras, se com a informação constante na comunicação social, se ela poderia ter saído da TMN com aquela composição. Foi uma última pergunta que eu lhe fiz e que talvez me pudesse responder.
Não conheço efetivamente na TMN nenhum sistema que, de onde seja possível extrair a informação com aquela configuração, porque portanto, aparece, quer no sistema de faturação, quer de tráfego, aparece a origem da comunicação com data, hora, minuto, segundo, e depois aparece a duração da comunicação, nunca a data de fim. Portanto, não seria possível extrair das aplicações da TMN uma informação com essa configuração.
Muito bem. Sra. Isabel Sequeira, eu pedi-lhe só que me confirmasse o seguinte. A Sra. disse-me que o Ministério Público acabará por confirmar, enfim, o que eu acabo de aqui explicar. Eu perguntava-lhe, a TMN fez uma queixa-crime ou apresentou algum documento, algum dossiê ao Ministério Público para que ele possa, ele, o Ministério Público, chegar a alguma conclusão?
O que sabemos pelos jornais é que o Ministério Público está a investigar este caso e, portanto, não entendemos que fosse necessário estar a fazer uma queixa-crime autónoma, porque o tema já está a ser investigado.
Sra. Doutora, permita-me que insista, isso quer dizer que podem ter encontrado indício de natureza criminal, mas evitaram fazer, uma vez que partem do princípio que o Ministério Público já está a investigar? Foram encontrados indícios de natureza criminal, mas dessa foi a razão porque não foi feita a comunicação ao Ministério Público?
Não, Sr. Presidente, não foi encontrado o mínimo indício, não há qualquer razão, qualquer suspeição para crer que tenha havido uma fuga de informação, quer abusiva, quer por um utilizador comum da TMN, portanto, quer um acesso legítimo, quer um acesso ilegítimo aos sistemas da TMN. Portanto, não vemos motivos para fazer uma queixa-crime.
Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor. PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos a presença da doutora Isabel Sequeira e as suas explicações. Pensámos que, face à sua explicação inicial e às respostas que já deu à Sra. Deputada Cecília Honório, que exaustivamente pôs uma série de questões, e a Sra. Doutora veio dizer, no fundo, do ponto de vista da TMN, aquilo que se passou, a TMN, enfim, não pode ter nada a ver com isso, mas há uma coisa que a Sra. Doutora, eu queria dizer, por isso é que eu vou fazer duas ou três perguntas concretas, terá que concordar, alguma coisa se passou, porque há um documento que refere um registro de chamadas, entre eles da operadora que a Sra. Doutora aqui representa, e, portanto, aquilo, esse registro, ao tornar-se público e ao vir para o exterior, alguma coisa se terá passado. E, portanto, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, talvez por deficiência, e isto passou-se, tanto quanto sabemos já nesta comissão, em meados do ano passado, 19 de julho a 12 de agosto de 2010, e, portanto, enfim, já há mais de um ano. A primeira questão que gostaria de pôr é a seguinte, se me puder responder. Houve um procedimento interno. Os procedimentos internos podem ser de vários tipos. Doutora jurista, sei lá, pode ser uma coisa muito ligeira, pode ser uma coisa mais aprofundada, pode ser pedida a uma entidade externa, os procedimentos internos podem ter aqui. Portanto, eu gostaria de saber que tipo de procedimento interno é que a operadora fez. Naturalmente que já nos disse que ficou tranquila quanto aos resultados, mas eu deixaria aqui duas questões sobre esta matéria. Primeiro, que tipo de procedimento interno, que ficou tranquila a empresa, já sabemos, mas eu gostaria de saber se a empresa, entretanto, encontrou alguma explicação para o que se passou. Seria bom para esta comissão saber, para além do facto da empresa entender que não tem nenhuma responsabilidade nisso, que nos dissesse ou nos desse uma explicação para o que se passou. Porque, se alguma coisa se passou, a empresa também é natural que tenha alguma explicação para o que se passou. Portanto, a minha segunda questão era esta, e tem a ver com esta situação em concreto. Queria também saber, ainda ontem se falou aqui, que a Comissão Nacional de Proteção de Dados estaria a fazer um trabalho em relação à outra operadora, queria saber se está a fazer também a TMN sobre esta matéria, porque aqui estamos também a falar de questão de proteção de dados, que existe legislação que é preciso salvaguardar, existe uma comissão que tem a ver com essa proteção de dados e a ilegalidade de tornar públicos esses dados pessoais, que é o caso concreto que aqui se passa. A última questão, quer dizer, ontem nós ouvimos uma outra operadora que tem o seu próprio sistema de segurança, este tanto quanto percebi, eu sou um pouco tecnicamente não percebo muito destas matérias, mas nós não precisamos de perceber de muito, e pelo menos confesso que não percebo muito, tinha um sistema de segurança próprio que garantia que era absolutamente seguro, etc., e eficaz. Eu percebi que a sua doutora pertence a um comitê de segurança que foi criado no início do ano passado e que tem essa competência quanto a estas questões da privacidade, e eu perguntava-lhe muito diretamente, este sistema de segurança que existe, esta operadora, pode garantir à Comissão que é absolutamente eficaz, que é invulnerável? Qual é o sistema de controle? Quantas pessoas têm acesso a esse controle, nomeadamente dos dados pessoais, que é o que está aqui em causa? Era esta a outra questão que eu deixava.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra.
Em relação à primeira questão da auditoria, efetivamente nós pedimos uma auditoria interna independente, uma auditoria externa independente, portanto a auditoria neste caso não foi feita por pessoas da casa, mas foi uma auditoria externa que recorreu correu todos os sistemas e fez toda a busca que era legitimamente possível fazer. Isto porque não dispondo nós da informação da tal lista de compras que foi publicada no Jornal Expresso e não podendo aceder a dados de tráfego com antiguidade de um ano que ainda dispomos no sistema Data Retention e que apenas pode ser acedido pelas entidades judiciais no âmbito de um processo de crime, nós não pudemos avançar para uma investigação mais aprofundada, naturalmente, porque estamos balizados pelos limites da lei. Aquilo que eu posso dizer é que foram verificados todas as aplicações que contêm dados pessoais de cliente, que contêm informação sobre o e-mail do cliente em causa, aplicações que contêm dados de faturação, dados de tráfego, e não foi encontrado, ou melhor, foi constatado, que não houve qualquer consulta efetuada a este número específico do cliente. E mais, também constatámos que o cliente em questão não tinha faturação detalhada à época dos factos, o que vem ainda mais confirmar que os prováveis utilizadores que pudessem ter acesso não existiram. E, portanto, realmente ficámos muito tranquilos relativamente a essas conclusões. As demais conclusões terá de ser o Ministério Público a tirá-las e a retirá-las e, portanto, estamos disponíveis para colaborar, sempre estivemos e estamos certos de que haverá conclusões fáceis de retirar neste processo. Portanto, em relação à lista, a TMN não sabe nem pode explicar porque não conhecemos a lista, não sabemos se é verdadeira, não sabemos se houve manipulação ou não da lista. Temos a certeza de que não saiu dos nossos sistemas esse tipo de informação. Portanto, eu creio que o mais prudente é mesmo aguardar as conclusões do inquérito por parte do Ministério Público.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista.
Comissão Nacional da Proteção. Só para saber, porque nós depois daqui podemos prosseguir com
a... Sim, sim, a Comissão esteve na TMN com o intuito de investigar e apurar o grau de segurança que a operadora tem relativamente aos seus sistemas. E pode constatar isto que eu acabei de dizer, que é a existência de registros de logs, inclusive a TMN tem até registro de logs mais do que é o normal ter, uma vez que é uma empresa que está cotada na Bolsa de Nova Iorque e, portanto, além dos sistemas de segurança que tem que obedecer às regras de segurança do SOX, que são ainda mais exigentes e, portanto, há sistemas onde quase 3 anos temos quase 3 anos de logs. Portanto, eu diria que a TMN é um paraíso para os investigadores em termos de audit logs.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, Sra. Isabel Sequeira, os meus cumprimentos. Isto, como jurista bem sabe, isto não se trata de uma comissão de inquérito, portanto, com todo o enquadramento que daí decorre. Sendo certo que também já ficou clarificado, portanto, que a matéria aqui em apreço não tem a natureza de uma interseção ou gravação telefónica, mas sim do surgimento do registro de faturação de telefones. Mas eu aproveito a sua presença para colocar as questões que em meu entender, se devem colocar numa comissão desta natureza e com a relevância que ela tem. E começo por perguntar, aliás, fui-lo ontem, se a TMN pode garantir, Sra. Doutora, em representação da TMN, pode garantir que nenhuma interseção ou gravação telefónica pode ser feita fora dos pressupostos do artigo 187 do Código de Processo Penal, ou seja, sem um despacho autorizado e fundamentado, sem a autorização de um despacho fundamentado do juiz de instrução criminal. Se pode garantir, a pergunta lógica e consequente é: em que é que se fundamenta, para poder garantir, e portanto se pode partilhar connosco esse fundamento. Se não pode garantir, porque é algo de, eventualmente difícil, poder garantir que não se verifica uma determinada realidade, uma prova de um facto negativo, como jurista bem sabe o que é que significa, se não pode garantir, o que é que impede de poder garantir? Ou seja, onde é que pode haver falha relativamente àquilo que é pressuposto, portanto, à face da lei, só pode haver interseções e gravações nesses pressupostos. Isto, uma questão. Outra questão, que nos remete para como é que surgem dados relativos à faturação, quem é que tem acesso na TMN aos dados da faturação? Portanto, como é que é tratado em termos de que tipo de autorização, presumo que as faturas não andem à disposição de qualquer computador, o que, obviamente, a cena da cabeça já faz concluir que não, mas, portanto, se pudesse dizer-nos um pouco onde pode residir, porque, obviamente, a questão estará imbricada com o acesso a estes dados, portanto, quem é que tem acesso a estes dados da faturação? E com isso termino as perguntas e agradecendo uma vez mais a presença da Sra. Doutora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao processo de interseção legal de chamadas, é um processo que é crítico e é dos processos que dentro da TMN é sindicado pelo menos 2 vezes por ano. Eu digo isto porque, efetivamente, é uma tarefa que me está cometida, portanto, está sob a minha responsabilidade, como, aliás, creio que nas outras operadoras também está na área jurídica esta função. Eu posso garantir que na TMN apenas 3 pessoas acedem à informação dos telefones que estão sob interseção. Eu não sei se ficou muito claro onde, se estávamos a falar de interseção legal de chamadas ou se estávamos a falar de outras áreas e, portanto, eu não tirei essa conclusão da intervenção ontem do Presidente Ótimos. Portanto, é um processo que eu diria que é super seguro. Eu, na TMN, tenho estas funções apenas desde 2008, mas tenho função idêntica no grupo, noutras empresas do grupo, há mais tempo e posso garantir que nunca ouvi falar de colaboração de qualquer operador numa interseção de chamadas de uma forma fraudulenta ou fora dos limites impostos por lei. O processo é muito simples, portanto a judiciária é o canal que serve de interlocutor com os operadores, os tribunais remetem para a judiciária e quando remetem diretamente para o operador o pedido devidamente subscrito pelo juiz e fundamentado obviamente, portanto obedecendo a todos os requisitos que o Código Penal impõe, quando remete para o juiz o ofício, nós temos que dar conhecimento à judiciária desse mesmo pedido, porque a interseção exige um código que é ativado nos comutadores dos operadores e que permite, sendo o mesmo código ativado na judiciária, permite que a judiciária tenha acesso ao conteúdo das comunicações e permite estabelecer uma ligação em paralelo, portanto existem circuitos estabelecidos entre os operadores entre a judiciária e os operadores, que, através dos quais passam as comunicações que estão sobre a interseção. Portanto, essa linha é aberta através da introdução dos códigos que são os mesmos no operador e na judiciária, o que significa, se por acaso houver um erro de um dígito no número de telefone, pura e simplesmente a judiciária vem reclamar porque não recebe comunicação e, portanto, deteta. Não pode nunca acontecer que há um outro telefone que, por engano, está a ser interceptado. O que acontece é que a comunicação não chega à Polícia Judiciária. E pode não chegar, às vezes, porque o circuito está em baixo, porque há um problema na rede interna, estamos a falar de software e que, portanto, falha, mas, como digo, todas as regras de segurança são impostas e, portanto, o que é que nós fazemos? A direção jurídica verifica, e, portanto, as duas colaboradoras da direção jurídica que têm essa função, uma e outra que substitui nas férias, verifica se estão preenchidos todos os requisitos da lei, verifica se vêm os códigos, está devidamente autorizado pelo juiz e, através de uma aplicação segura, comunica com um técnico que vai fazer a programação no comutador e vai permitir assim que a judiciária escute a informação. A partir do momento em que esse código é ativado e o juiz tem que nos indicar qual é o período, a data de início, a data de fim. Quando o juiz não indica a data de fim, a TMN considera 30 dias e escreve ao tribunal, pedindo ao juiz, dando indicação ao juiz que, uma vez que por lapso não foi indicado o prazo, consideramos por 30 dias, a menos que ele nos queira indicar uma data diferente e terá que nos indicar uma data diferente. Portanto, a partir desse momento, o processo fica concluído e não há necessidade de envio de quaisquer ficheiros da TMN para a Polícia Judiciária, porque, ou para o Tribunal, muitas vezes o Tribunal pede, às vezes pode pedir diretamente a informação, mas nós não temos mais informação porque a Polícia Judiciária tem a possibilidade de retirar dos seus computadores a voz, os dados, os MMS, a listagem das chamadas efetuadas e recebidas. Nós não temos acesso a qualquer esse tipo de informação, portanto é a judiciária que o acede diretamente. A faturação também é retirada pela Polícia Judiciária. Certo. Certo. No caso da faturação, como eu já disse, no caso da faturação, apenas, portanto, os serviços de apoio ao cliente não carecem de aceder à faturação com o detalhe integral. A própria Lei de Proteção de Dados, específica do setor das comunicações eletrónicas, define quais são as entidades autorizadas a aceder à faturação detalhada. Estão, entre elas, que é no caso da TMN, as equipas de fraude, que obviamente para detecção de fraudes carecem de aceder à informação, as equipas que têm que fazer a verificação e auditoria do processo de faturação, para verificar se efetivamente a faturação e a informação que sai dos sistemas e dos computadores é correta, a equipa jurídica, por razões óbvias, tem que responder aos tribunais e, portanto, carece de uma informação completamente aberta e não truncada, mas também aí estamos a falar, dentro da TMN, de 3 utilizadores. Eu também, esporadicamente, quando as outras equipes não estão disponíveis ou quando é necessário fazer localização celular, que é um dos pedidos que a Judiciária nos faz com frequência e, portanto, temos dentro da equipe jurídica 3 pessoas, uma das quais eu, quando as outras 2 falham, terei que ser eu a fazê-lo, nomeadamente em casos de emergência.
Muito bem, muito obrigado. Sou deputada Teresa Anjinho, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada, doutora Isabel Sequeira, pela sua presença aqui nesta comissão. O que tem dito tem sido, de facto, esclarecedor e até bastante exaustivo em relação a um conjunto de procedimentos técnicos, pelo que a minha intervenção aqui é não só para lhe agradecer, para começar também com um comentário, depois por uma pergunta e depois por uma observação em tom de pergunta. E o meu comentário primeiro é naturalmente que registo como algo positivo as suas declarações e a sua tranquilidade em relação à não violação da política de segurança da TMN. E a pergunta é relativa exatamente às suas funções, porque aqui se encontra como, portanto, responsável de um comitê de privacidade, pelo que entendi, e gostaria de facto, se possível, que nos dissesse como é que funciona este comitê, que tipo de fiscalizações é que procede, se são periódicas, se eventualmente são extraordinárias, com conhecimento ou não, obviamente, dos respectivos funcionários. E, finalmente, a tal observação em tom de pergunta é que, perante a sua tranquilidade em relação à não violação, inclusivamente, presumo, às conclusões da auditoria interna, estranho o facto da TMN não ter ponderado, face à gravidade da notícia do Expresso, agir judicialmente contra o jornal Expresso. Muito obrigada, doutora.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Doutora Isabel Sequeira, faz favor por responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao Comitê de Privacidade, eu sou membro do Comitê de Privacidade. O Comitê de Privacidade é constituído por vários elementos e presidido pelo administrador da PTSGPS, que tem o pelouro de segurança e de proteção de dados. Dele fazem parte vários responsáveis de negócios, desde a internet, televisão, as várias áreas, o móvel, fixo, etc. Os diretores jurídicos ou responsáveis jurídicos das diversas empresas e, portanto, para além do Comitê de Privacidade, existe um responsável nomeado em cada uma das empresas como sendo o responsável pelos dados pessoais e a pessoa a quem cabe não só executar todas as regras e procedimentos que o Comitê define, como também tomar medidas fiscalizadoras, etc. A matéria de dados pessoais é uma matéria vastíssima e vai, portanto, não é apenas os dados de tráfego que estão aqui em causa, mas desde a simples definição de um formulário de recolha de dados, porque hoje em dia todos nós sabemos que as empresas recolhem dados desde telefonicamente até qualquer contrato e, portanto, é necessário observar que os formulários de recolha de dados protegem devidamente os clientes. desde logo contra ações de marketing não solicitado. Os clientes têm o direito a não ser incomodados e mais, hoje em dia até se fala no direito a ser esquecido, o que é uma coisa que de modo geral as empresas não fazem, que é esquecer os clientes, nomeadamente depois de deixarem de ser clientes das empresas. Eu lembro-me que ainda em 96 se a lei consagrava o direito dos clientes à faturação detalhada, hoje em dia a lei consagra o direito dos clientes a não terem faturação detalhada e, portanto, isto mostra efetivamente o nível de preocupação que os dados pessoais cada vez mais assumem. Portanto, daí a necessidade que a PT sentiu, e nomeadamente a TMN, mas o grupo PT em geral, de antecipando-se ao que se presume venham a ser as orientações da legislação comunitária, da Comissão, e depois da legislação nacional, criação de uma estrutura específica que visasse garantir a compliance dos procedimentos com todas as regras de privacidade e a nomeação dos responsáveis de cada uma das empresas. Portanto, existe inúmera tarefa já feita e imensa tarefa a fazer. Portanto, como digo, desde os formulários, as legalizações das diversas bases de dados e num grupo como a PT há ainda a preocupação de uniformizar as várias regras de maneira que cada empresa não esteja a fazer de sua maneira e fazer tratamentos diferentes. As regras de segurança de acesso aos dados também. Portanto, há a preocupação de definir quem é que pode dar o acesso, não é qualquer pessoa, tem que haver uma justificação para esse acesso, tem que o responsável, e do modo geral é o diretor, que tem que confirmar a necessidade de acesso a esses dados. Cada utilizador tem que subscrever uma declaração de confidencialidade, é-lhe facultada a cópia das duas leis principais de proteção de dados e, portanto, alertado para que o incumprimento, qualquer das regras de segurança, será não só disciplinarmente punido, como também poderá constituir crime e, portanto, ser sancionado em termos criminais. Existem ferramentas de formação online que permitem e com frequência os diversos, todos os trabalhadores do grupo têm que fazer formação online e mostrar que conhecem as políticas de segurança e as políticas de privacidade da empresa. Enfim, sendo uma empresa que tem portais, obviamente que a preocupação é estarem bem definidos nos portais quais são as regras de privacidade. É realmente uma área inesgotável e que nunca se consegue ter completamente finalizada, mas que há uma grande preocupação e um grande esforço da gestão de topo e de todos nós dentro da empresa para que isso suceda. Entretanto, já me esqueci da última pergunta. Em relação ao jornal, como digo, nós não entendemos que não é adequado estar a antecipar consequências, nem estar a antecipar conclusões que nós não temos e portanto, se forem encontrados responsáveis, se verificar que a TMN foi negligentemente ou culposamente envolvida, viu o seu nome envolvido em factos, certamente que nessa altura agiremos. Neste momento, tudo o que pudéssemos fazer era pura especulação e, portanto, não se justificaria de todo estarmos a avançar com qualquer procedimento em qualquer sentido.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a doutora Isabel Sequeira e agradecer-lhe os esclarecimentos que já nos prestou e, antes de colocar algumas questões, queria confirmar que compreendi com exatidão aquilo que nos explicou em relação ao funcionamento do registro e da salvaguarda da privacidade dos dados pessoais e, particularmente, os dados das comunicações dos clientes, da sua operadora. Portanto, a informação que nos deu vai no sentido de confirmar que não há acesso à faturação detalhada dos clientes com informação do número integral dos destinatários para quem as comunicações são efetuadas, né? Portanto, se bem entendi, os números dos destinatários das comunicações são truncados, desaparecendo os últimos dígitos, certo? E que só há acesso a essa informação integral no caso de haver uma escuta legalmente autorizada? Não? Portanto, há outras circunstâncias em que há acesso a essa informação integral. Portanto, a informação sobre o número do destinatário das comunicações está acessível a algumas pessoas dentro da TMN. Aquelas três pessoas que são responsáveis ou a mais pessoas. Pronto, de qualquer forma, deixo-lhe a questão. Quem tem acesso àquela informação sobre o destinatário das comunicações, dos clientes? Disse-nos que, no caso do jornalista, trata-se de um cliente que não tinha fatura detalhada. Mas isso não significa que a operadora não tenha o registro dessa faturação detalhada, obviamente. Até porque, no caso de uma escuta legalmente autorizada, para além da escuta, é necessário fazer a entrega à autoridade judicial do registro das comunicações efetuadas e, portanto, a operadora tem que ter essa faturação detalhada, mesmo que o cliente não solicite o serviço. A questão que lhe queria colocar é quem dentro da TMN é que tem acesso a essa informação, mesmo quando os clientes não têm o serviço de faturação detalhada, como é que se obtém essa informação e como é que ela é transmitida às autoridades judiciais no caso de haver uma determinação legal, uma determinação para que isso seja feito nos termos previstos na lei. E que registro é que fica no sistema do acesso a essa informação? Portanto, o de registro não só do acesso à informação em si, mas também da utilização que é dada a essa informação. Portanto, se alguém aceder a essa informação e der, por exemplo, uma ordem de impressão ou exportar aquela informação para uma folha de Excel, para um e-mail, para o que quer que seja, pretendendo dar uma utilização posterior a essa informação, que registro é que fica no sistema dessa utilização que lhe é dada? Por outro lado, queria perguntar-lhe também quem é que tem acesso ao registro, a esse registro, ou seja, quando há um operador dentro da TMN que tem acesso a essa informação do cliente, esse acesso à informação fica registado no sistema de log, não é? Quem é que tem acesso a esse log e que utilização é que pode fazer dessa informação? Ou seja, esse log pode ser de alguma forma alterado ou não? Há algum registro das pessoas que têm acesso ao log dos vários operadores àquela informação ou não? Queria também saber que tipo de fiscalização acontece na TMN em relação ao acesso a esta informação. Ou seja, com que periodicidade e quem é que faz essa fiscalização sobre o acesso à informação dos clientes, dos dados dos clientes, não só dos dados pessoais, mas também dos dados da faturação dos clientes, portanto, das comunicações, do registro das comunicações dos clientes. E no último ano, quantas fiscalizações ocorreram a essa informação, quer internas, quer externas, já nos deu conta de mecanismos internos e externos para que essa fiscalização seja feita e, portanto, no último ano, quantas fiscalizações foram efetuadas em relação a essa informação?
Doutora, faz favor.
Obrigada, Sra. Eu começava por explicar de novo o sistema de interseção legal de chamadas e esclarecer que, quando é feito um pedido por parte do juiz de uma interseção, a TMN não envia listagem de faturação detalhada, pelo menos em relação ao período durante o qual a interseção está a decorrer. O que significa que, porque aquele período está coberto pela interseção, a judiciária acede diretamente nos seus sistemas a toda a informação, incluindo ao tráfego gerado, recebido, SMS, sim, tudo. Portanto, a TMN só fornece ao tribunal autonomamente uma listagem com o tráfego se estivermos a falar de um período diferente do período que está sob interseção. Se o juiz, por acaso, quiser, começa a interseção hoje, mas quer a listagem dos 30 dias anteriores, aí é que nós temos que fornecer a listagem de faturação. Portanto, fora disso, não há envio por parte do operador de qualquer listagem. Eu desconheço como é que se processa nos outros operadores, mas pelo menos na TMN, garanto-lhe que é assim, que nós não acedemos qualquer tipo de informação, porque o que é ótimo, porque a judiciária não temos mais trabalho, portanto limitamos a programar nos computadores os códigos que nos são fornecidos e temos o trabalho concluído, não temos que nos preocupar com mais nada. Só se por acaso o sistema não funcionar, mas aí tem que ser a área técnica a verificar qual é o tipo de anomalia que recebe. Em relação às demais questões, portanto, eu disse e reafirmo que nesta auditoria externa independente constatámos que o cliente não tinha faturação detalhada, o que significa que há menos um sistema dentro da casa onde reside informação com dados sensíveis. Obviamente que não significa que não exista nos comutadores e na base de dados de tráfego, não já de faturação, na de tráfego, informação sobre as chamadas efetuadas pelo cliente. Mas essa base de dados de tráfego é tal que eu há bocadinho referi, que tem um acesso super restrito, nomeadamente à equipe da área jurídica, à equipe de fraude, à equipe de engenharia encarregue da confirmação dos dados, da veracidade dos dados e dos dados de tráfego e dos dados de faturação, e portanto é uma equipe super restrita que tem acesso a essa informação. Eu não posso dizer se são 5, 10, eu presumo que estejamos a falar, ou sei que estamos a falar, de poucas dezenas de pessoas. Em relação aos logs, que foi a outra questão também que retirou, todos nós sabemos, utilizadores, sabemos que o sistema fica com logs e, portanto, como há bocadinho disse, o log é como se fosse uma impressão digital, quem entra, nem que seja para visualizar a informação, por mais banal que ela seja, fica sempre essa impressão digital. O sistema de logs não é consultável, obviamente, pelos utilizadores comuns, apenas utilizadores com privilégios é que podem aceder e, portanto, e só em caso de pedido específico. De um modo geral, eu diria que até autorizado no âmbito de uma investigação, ou de foro disciplinar ou de foro criminal, portanto, não é feita uma consulta, tem que ter uma autorização expressa e uma justificação específica e, tanto quanto sei, também não é alterável, apenas é possível exportar essa informação para um ficheiro Excel ou para um ficheiro Word, esse sim alterável, mas os dados que estão no servidor relativamente relativamente com a informação dos logs, obviamente que não é alterável, porque senão era facilmente descoberto, não era? E, portanto, não havia segurança relativamente a esses dados.
Vamos agora entrar, diga.
As ações de fiscalização, decorrem várias ações de fiscalização. Na minha área, o processo de interseção, que é dos processos mais críticos que nós temos na empresa, temos pelo menos duas fiscalizações anuais, em que é tudo verificado ao pormenor, desde a conformidade dos dados até à coincidência das datas. Devo dizer que eu tenho instituído com a Polícia Judiciária mensalmente uma troca de informação, obviamente não vão os números, mas vão os códigos, portanto a nossa troca de informação é relativamente aos códigos, para garantir que os códigos que eu tenho ativados do lado de cá batem certo com os códigos que a Polícia Judiciária tem ativados do lado de lá. E, portanto, todas as medidas de segurança, creio eu, que estão implementadas e são auditadas. A minha equipe é visitada pelo menos duas vezes por semana e o relatório é enviado para o Comitê de Auditoria e é enviado para o Conselho de Administração, que toma conhecimento dele. Os dados que estão residentes nos sistemas estão encriptados, foi também uma das exigências que aqui há uns anos foi feita por uma das auditorias e, portanto, para garantir ainda mais a eficácia e a segurança do sistema.
Vamos entrar agora numa segunda volta, já tenho duas inscrições. Nós faremos o conjunto de todas as perguntas, a senhora responderá no fim. Sra. Isabel Moreira, Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Em primeiro lugar, obrigada, Setora, por ter vindo. Muito rapidamente, se calhar mais, tal como a minha colega do CDS, PP, uma consideração também em tom de pergunta. Eu confesso que acho que às vezes perdemos um bocadinho o pano de fundo que nos leva a esta e outras audições, porque são compartimentadas e claro que respeitamos o facto de quem aqui está estar a responder por quem representa. Mas a verdade é que quem aqui está sabe exatamente o grande problema de fundo que levou a esta e outras audições. E a verdade é que a gravidade dos factos é enorme. O facto de um jornalista ter escrito uma peça sobre o CIED e depois ser exatamente esse jornalista que tem a sua fatura detalhada exposta leva-nos a esta conclusão terrível, que é verificar que pode ter ocorrido, ainda estamos no plano pode ter ocorrido que alguém no CIED tenha feito exatamente o contrário que foi a finalidade da sua criação, que é ter utilizado os seus serviços para como que aprisionar psicologicamente ou moralmente um cidadão por ele ter escrito uma peça sobre o seu próprio serviço e para o fazer ter abusado claramente do seu poder, da sua perícia, da sua especial habilidade, tudo o que aprende para ser agente do CIED, para extorquir de uma ou mais operadoras dados pessoais, violando de uma forma monstruosa direitos, liberdades e garantias, e com isso quebrando o espírito que esteve na formação dos sistemas de informação da República após o 25 de Abril, que com tanto cuidado se quis que não tivessem nada a ver com a PIDE e a censura. E portanto, quando isto acontece, e eu ouço o setor a falar, e quando ouvi ontem o representante da Ótimos, eu percebo a preocupação em demonstrarem a segurança dos sistemas das duas operadoras e eu não tenho dúvida nenhuma da segurança desses sistemas. Eu acho que os clientes, quer da Ótimos, quer da TMN, devem continuar-se confiantes nas operadoras que escolheram e não há sistemas infalíveis. Agora, alguma coisa aconteceu, não é? Alguma coisa aconteceu e não aconteceu com, e se aconteceu, não aconteceu com um Zé Ninguém a telefonar para um trabalhador qualquer de uma das operadoras a dizer passa-me aí a fatura do não sei quantos porque é pegar uma partida ao meu vizinho. Quer dizer, foi uma coisa gravíssima e foi com alguém, como eu disse, colocado numa situação especial de poder, com habilidades especiais e talvez até com poderes de coação, eu não afasto essa hipótese. E a doutora diz que está absolutamente sossegada, e é isso que me perturba, porque se está absolutamente sossegada, então a informação que vem a público tem que ser certa apenas no que diz respeito à Ótimos e completamente errada no que diz respeito à TMN. Porque no que diz respeito à Ótimos, o representante da Ótimos ontem disse que findo o inquérito interno que decorreu, ele foi direitinho para o Ministério Público. Ora, se não tivesse conclusões muito graves, tinha ido para o lixo. E antes mesmo de ser feito esse inquérito interno, a Ótimos fez um processo de crime, não contra o Expresso, mas contra Incertos, contra quem quer que seja, não é? Que é o que me parece normal. Portanto, o que eu pergunto, e desculpem estas considerações, porque eu acho que devem ser feitas e devem ser tidas em conta, dada a especial relação de poder e de sapiência e do saber como manobrar sistemas e de possível interação com alguém de dentro que está aqui em causa, isto não é apenas uma fuga, quem é que controla, quem é que tem acesso a, se for muito pouca gente, melhor, menos são os suspeitos. Se está completamente se realmente está completamente segura ou se admite ainda que numa percentagem mínima que alguém dentro da TMN, o que significa evidentemente que não há culpa da TMN enquanto instituição, mas obviamente culpa de um funcionário, possa de alguma forma ter colaborado com alguém de fora, eventualmente o CIED, não está aprovado, isto ainda está tudo a começar, ou está neste momento em inquérito, possa ter colaborado para uma situação especialmente preocupante de violação de direitos, liberdades e garantias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Doutora, uma dúvida rápida e depois uma série de dúvidas um pouco mais longas. Rápida é só um esclarecimento. Presumo que ouvi dizer que esta auditoria externa, efetuada pela TMN, não incidiu sobre a informação que, por questões dos compromissos da diretiva comunitária, a TMN é obrigada a conservar durante o período de um ano. Ouvi bem? Ouvi bem. Pois é. Então, deixe-me só confirmar este aspecto. Demais dúvidas. A tranquilidade da TMN é a nossa intranquilidade, doutora, apesar de agradecermos, evidentemente, toda a sua disponibilidade e as explicações que aqui trouxe. Utiliza as suas palavras, certeza. Disse-nos aqui, certeza que a informação não saiu do sistema. As palavras são suas. Mas a informação existe. E isto não é como as bruxas, a informação existe. Há um cartão TMN, há uma lista de compras que a doutora disse aqui não conhecer, da qual constam dados muito objetivos, chamadas, duração, destinatários. Esta informação é aquela com a qual nós lidamos na primeira comissão e sobre a qual qualquer cidadão português quer ter esclarecimentos muito rápidos, evidentes, necessários, sob o risco de continuar a suspeita, sob o risco de continuarmos a viver sob a suspeita de que o telefone de qualquer um de nós ou de qualquer uma de nós pode andar por aí a ser alvo de devassa. E, portanto, há aqui... nestas suas certezas permanecem as seguintes dúvidas. Em primeiro lugar, são duas operadoras com leituras completamente distintas de um processo de averiguação, interno no caso, externo no caso da situação que hoje aqui ouvimos. Há conclusões efetivamente muito distintas e isto preocupa-nos, ou seja, há qualquer coisa que a operadora que ouvimos ontem identificou no processo de averiguação interna, considerou de gravidade suficiente para apresentar uma caixa-crime e que a TMN não identificou, não reconhece e releve mais uma vez certeza de que a informação não saiu do sistema, foi a expressão que a doutora aqui utilizou. Portanto, duas operadoras com processo de averiguação e com conclusões completamente distintas, não faz muito sentido, pelo menos relativamente à informação que temos na mão e com a qual estamos a trabalhar. E depois, daqui, desta sua certeza, ficam-nos as dúvidas, ou seja, é evidente que a doutora nos veio dizer que o sistema é de uma eficácia inquestionável e que não aconteceu nada. Portanto, o que concluímos aqui é não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não é possível que não tenha acontecido nada. Ou seja, a não ser que queira que infiramos que tudo aquilo que consta é mera manipulação. Se não aconteceu nada dentro da TMN, se não houve qualquer violação do sistema de controlo de segurança interno, então a conclusão que tiramos inevitavelmente é que o que consta, o que está em circulação, é pura manipulação. Ou não, foi uma hipótese que também lhe coloquei no início, é um hacker que tem capacidade, eu perguntei-lhe se considera, se vê esta possibilidade no domínio da especulação, se vê que ela tem algum sentido. Há um outro processo, não há um alguém concreto, e há um outro processo de aceder à informação que nós temos sobre a mesa. E como as dúvidas permanecem com esta consistência, e apesar do agradecimento que reforço, é evidente que certezas tão fortes como aquela que aqui trouxe agravam as nossas dúvidas. porque alguma informação existe, a senhora diz-nos que não saiu dentro do sistema, mas ela existe. Nós continuamos a achar que o caminho provável é aquele que é o mais conhecido, alguém dentro que deu para fora ou alguém de fora que se meteu lá dentro, e isso nos diz que não, porque no fundo o que nos disse aqui é que não, então como é que nós devemos interpretar a informação que temos sobre a mesa? É uma manipulação pura e dura? É um hacker que faz aquele trabalho? O que é que nos sugere? Eu tenho a ousadia de lhe fazer esta pergunta, o que é que nos sugere que pensemos, porque a doutora foi clara, temos a certeza de que a informação não saiu de dentro. Se ela existe, e como não é apenas no campo das bruxas, existe mesmo, o que é que nos deixa como sinais de interpretação da gravidade daquilo que existe relativamente à lista de telefonemas jornalista? Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais perguntas, damos por encerrado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não me tinha inscrito, pensei que fosse seguir a ronda normal das perguntas. Queria apenas fazer duas perguntas muito, muito concretas. Portanto, em relação ao esclarecimento sobre as escutas telefónicas, deu-nos a informação de que, para além da interseção do conteúdo das comunicações, também é feito de forma automática para o envio para a Polícia Judiciária do registro das comunicações. Portanto, a informação sobre o número do destinatário, a hora a que se iniciou a comunicação, a duração que teve, essa informação toda. E, portanto, na prática, há um acesso externo à base de dados de tráfego da operadora, pela Polícia Judiciária neste caso, e um acesso externo autorizado pela própria operadora. E a questão que lhe queria colocar é como é que esse acesso externo, como é que a TMN pode garantir que esse acesso externo é exclusivo à Polícia Judiciária? Como é que garantem que aquele acesso automático que a Polícia Judiciária tem ao registro da base de dados de tráfego, não é? Que é disso que se trata, à base de dados de tráfego, é limitado à Polícia Judiciária? E, portanto, só a Polícia Judiciária é que pode ter acesso a ele. Isto acaba por em parte, poder corresponder a uma fragilidade do sistema, a possibilidade de acesso externo, ou seja, porque se há, de facto, a possibilidade de acesso externo a essa base de dados de tráfego, mesmo que seja só para casos autorizados, a verdade é que se abre aí uma porta pela qual, a partir de só entrará quem está autorizado, mas a partir da qual pode aceder quem não está autorizado, se tiver a capacidade e o conhecimento para o poder fazer. E, portanto, gostava que nos pudesse explicar de forma mais detalhada como é que funciona esse sistema. E queria também perguntar-lhe se há alguma forma de registro desse acesso externo à base de dados de tráfego. Ou seja, quando, no âmbito de uma escuta autorizada e de forma automática, concedem à Polícia Judiciária o acesso a esses elementos da base de dados de tráfego, se no sistema de registro esse acesso por parte da Polícia Judiciária fica registado ou não, e se, por maioria de razão, se houver um acesso não autorizado a essa base de dados de tráfego, de forma, portanto, de fora da operadora, se há algum registro desse acesso. E queria colocar-lhe uma questão que me suscita na sequência da informação que nos deu relativamente à auditoria e aos elementos desta auditoria. Portanto, tratando-se de um cliente que não tem o serviço de fatura detalhada, os seus dados de tráfego não passam para a base de dados da faturação, ficam limitados, confinados à base de dados de tráfego, que nos disse que é uma base de dados que só pode ser consultada por aquelas poucas dezenas de pessoas que nos referiu, daquelas várias equipas dentro da TMN. E eu gostava de colocar a questão: a auditoria que realizaram foi uma auditoria que teve como objeto o acesso a esta base de dados de tráfego deste cliente em concreto? Em que período é que incidiu essa auditoria? E se incidiu sobre o registro de logs internamente feito a partir da operadora, ou se eventualmente incidiu também sobre alguma possibilidade de acesso externo, portanto, de fora da operadora, a essa base de dados de tráfego, e isto tem a ver com aquela primeira questão que lhe colocava, portanto, acabam por estar as duas cruzadas, mas, em concreto, esta auditoria incidiu sobre que período e sobre que tipo de informação?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Isabel Sequeira, faz favor, tenho a palavra para responder.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começava por responder a esta última pergunta para esclarecer que não há nenhum acesso externo à base de dados de tráfego por parte da Polícia Judiciária. O que se passa é que, quando é feito um pedido de interseção, existe um circuito que liga as instalações da TMN à Polícia Judiciária, através do qual são transmitidos em paralelo todos os sinais que passam relativos à rede do cliente. Quero eu dizer que todas as comunicações estabelecidas pelo cliente, de qualquer tipo, voz, dados, imagem, são duplicadas e passam no circuito em paralelo a que a Judiciária tem acesso. E só essas. Portanto, a Judiciária não acede à base de dados de tráfego do operador. Não tem qualquer acesso indiscriminado à base de dados. Portanto, o que acontece é que nos seus, de acordo com o sistema de interseções que está implantado, e eu não serei a pessoa técnica para descrever com pormenor, portanto, as especificidades do sistema, nem as especificações do sistema, mas já visitei as instalações da PJ e aquilo que eu verifiquei é que existe uma sala cheia de computadores, nos quais são registados todas as comunicações e gravadas todas as comunicações de qualquer tipo de operador e, portanto, o sistema consegue extrair listagens dessas comunicações. Tão só não há qualquer acesso por parte de externos à empresa às suas bases de dados de tráfego. Portanto, como digo, é um circuito dedicado, só serve para isso, liga as instalações dos operadores à Polícia Judiciária, cada empresa tem o seu circuito e portanto, não, o circuito não deriva para mais lado nenhum, é direto às instalações da PJ e, presumo eu, que o próprio circuito é objeto de manutenção, é objeto de auditorias frequentes para garantir que está tudo em ordem. Depois, em relação à minha tranquilidade, naturalmente que, estando eu ciente das conclusões do inquérito que foi levado a cabo, conhecendo eu que foi feita uma fiscalização aos logs dos últimos 2 anos, sabendo eu que não foi encontrado nenhum registro de acesso legítimo ou ilegítimo àquele cliente, eu só posso estar tranquila em relação às conclusões. Naturalmente que não posso dar 100% de certeza, porque nós não somos uma entidade com competências de investigação criminal e há um limite a partir do qual não compete ao operador, neste caso à TMN, fazer qualquer tipo de investigação. Essa matéria é da exclusiva reserva das entidades judiciárias, nomeadamente de IAP, Polícia Judiciária, e, portanto, a única coisa que eu reafirmo é que estamos disponíveis para disponibilizar toda a informação. Existe informação nos nossos sistemas que seguramente vai permitir tirar conclusões, eu diria que rapidamente, em relação ao envolvimento ou não por parte da TMN. Eu estou convicta de que não há, porque não há indícios, não há razões, não há o mínimo de suspeita que nos leve a crer que estejamos envolvidos. Mais do que isto eu não posso, obviamente, reafirmar, porque não me compete a mim, portanto, avançar com qualquer outro tipo de conclusões, mas, como digo, já temos pelo menos 2 entidades que afirmaram publicamente que estão a investigar e, portanto, certamente que tirarão conclusões e a Assembleia e esta Comissão, nomeadamente, será em breve, espero, informada das respectivas conclusões, para a tranquilidade de todos, e não só minha.
Então, Sra. Fazer-lhe agora uma pergunta, presumo que seja a última. Podemos concluir que a TMN, se tivesse os meios que as autoridades judiciárias têm, iria mais longe na investigação que fez? Só esta pergunta.
Seguramente que sim, mas nós desde logo não conhecemos dois elementos essenciais. Um é a lista de compras, outro é o acesso aos dados detalhados do cliente em questão naquele período. A informação está residente nos sistemas da PT, mas é uma base de dados que foi criada ao abrigo da Lei 32, 2009, especificamente para responder às necessidades de investigação e dos processos judiciais e, portanto, não é legítimo nem ao próprio operador aceder a essa informação. E, como tal, portanto, não poderemos aceder a essa informação, porque essa base de dados está criada com uma finalidade muito, muito determinada e não para efeitos de investigação interna e muito menos disciplinar.
E agora uma outra pergunta, Sra. Doutora, é a seguinte. A TMN está especialmente interessada nos resultados desta investigação levada a cabo pelo Ministério Público neste ponto?
Obviamente, especialmente interessada, e por isso é que reafirmo que forneceremos toda a informação que seja, que tenhamos nos nossos sistemas e que poderá levar a conclusões rápidas e decisivas relativamente a esta matéria.
Muito bem. Sra. Isabel Sequeira, muito obrigado pela sua presença e muito gratos pelos contributos que aqui nos trouxe e estão encerrados os nossos trabalhos.
Sr. Presidente, peço desculpa, antes, já não tem a ver com a Sra. Doutora, só uma pergunta, uma vez que V. Excelência ia interromper agora a reunião, eu só queria perguntar ao Sr. Presidente da Comissão, que acabo de ver aqui num jornal online, que o Ministério da Justiça anulou os processos de construção dos campos de Aveiro, Porto, Coimbra e Leiria. Tem alguma informação por parte do Ministério da Justiça só? Obrigado.